Pauta.
O programa Em Pauta hoje coloca em debate o assunto fake news. É um bate-papo aqui e muito bem instruído pelos professores Daniel Medeiros e também pelo Márcio Dumas, que também integra a Comissão de Coordenação de Tecnologia e Inovação da OAB Nacional. No bloco anterior, a gente falou aí de alguns exemplos de situações que desenrolam a partir do uso nocivo das ferramentas hoje utilizadas para a disseminação das fake news. Eu queria explicar um pouquinho aqui sobre os robôs, né? O Márcio falou bastante aí dos perfis falsos. Hoje existem empresas que criam milhares de perfis, administram, assim como você tem um ou dois no máximo aí numa rede social, essas empresas profissionais fazem isso e usam numa campanha política para comentar uma determinada proposta do candidato, usam para denegrir os opositores e fazem isso no dia a dia. Acho que a política é o exemplo mais amplo disso que nós temos, mas ela é usada de uma maneira generalizada, empresas que fazem isso. Esses são chamados robôs, né? Há também o robô que automaticamente, se você se interessa por um assunto, ele vai disseminar mais informações para você sobre aquele assunto. Aí a gente já entra numa esfera mais de programação mesmo dessas redes, mas é assim que funciona mais ou menos. Certo, Márcio?
Certíssimo, Alicia. Inclusive, em algumas redes sociais é possível comprar amigos, comprar curtida, comprar compartilhamento, né? Então, existe um mercado todo por trás. Quando a gente fala em robô, o pessoal mais antigo, assim como a gente, vai imaginar, né, um indivíduo andando lá. Não, um robô é nada mais é do que um programa, né? Um programa que ele repete as atividades rotineiras, manuais, por exemplo. Para abrir o teu perfil, você clica o botão aqui, clica aqui, faz aqui, faz aqui. Só que você faz uma vez, o robô faz um milhão de vezes aquilo. Quer dizer, ele vai abrindo sozinho, porque os locais são pré-determinados. Então, você monta um script do que fazer, e dispara um comando, ele vai varrendo, vai abrindo várias páginas, dando vários cliques, abrindo várias páginas, curtindo, fazendo atitudes como se fosse uma pessoa. Só que, na verdade, é um programa de computador que faz isso. Então, esse é o chamado robô, ou bot, né? Que faz essa tarefa que substitui milhares de pessoas, faz o que milhares de pessoas fariam em segundos, né? Isso acaba potencializando. Então, essas fake news têm uma grande influência, né? Desse tipo de robô.
Professor Daniel, a gente falava aqui nos bastidores um pouco da aceleração do tempo, né? A gente quer tudo para ontem, não digo a gente necessariamente, mas a maioria das pessoas, né? Isso aumenta a ansiedade, aumenta a aceleração, aumenta os sentimentos e nos afasta um pouco do comportamento de conversar pessoalmente, ter calma, deixar a coisa acontecer no tempo a tempo. Isso que o senhor falou um pouco de comportamento hoje. A gente pode voltar? Ou pode introduzir nessa geração um pouco mais de paciência? Como fazer isso, professor?
A boa e velha escola, né? A gente comentou até aqui, até fiz a referência da Hannah Arendt, que é uma autora que, enfim, refletiu muito sobre o mundo contemporâneo, embora ela tenha morrido em 1975, antes da internet e tudo. Mas há um outro texto dela que se chama A Crise da Educação. E nesse outro texto ela diz que o papel da escola é apresentar o mundo às crianças e as crianças ao mundo. E esse papel é um papel dos adultos. E por que ela diz que a educação está em crise? Porque os adultos estão abrindo mão dessa tarefa de apresentar o mundo às crianças. Então essa crise é de responsabilidade. Os adultos não querem mais responder por essa obrigação, já que cabe a nós, que somos mais velhos, apresentar o mundo aos que chegam, que são os mais novos. Então a escola é o lugar da produção do espaço público, que é esse espaço de compartilhamento comum, esse espaço que é diferente da vida privada. Hoje discute-se muito que a família que tem que definir as coisas sobre, enfim, o comportamento dos filhos, né? A família tem que cuidar do desenvolvimento dos filhos, da sua saúde, né? do seu conforto. A escola é que prepara para o mundo público e cabe à escola ensinar como é viver nesse mundo público. Agora, a escola deve fazer isso usando quais mediadores? A palavra, né? O encontro, criar no ambiente escolar um espaço para o silêncio, um espaço para ouvir, um espaço para fazer perguntas, um espaço para ouvir a resposta dos outros. Tudo isso é construído culturalmente, não é natural. Agora, se a escola hoje não faz nada disso, se ao contrário, a escola enche o seu espaço de tecnologia, ou seja, traz aquilo que faz a criança ou o jovem se alienar para dentro da escola, quer dizer, que espaço sobrará para se aprender ou para se reaprender, porque está se desaprendendo, essas práticas que são humanas. Essa semana mesmo, o governo francês, porque na França toda a escola é pública, o governo francês determinou que até os 7 anos é proibido o uso de celulares na escola. Proibido, proibido terminantemente. Uma norma aparentemente radical, uma norma interventora. Por quê? Porque eles entendem que é necessário que a criança brinque. É necessário que a criança se comunique. E é justamente nos primeiros anos que vão se construindo essas relações culturais. Depois de uma certa idade é mais difícil. Nós, ao contrário, achamos que educar de maneira moderna é trazer a tecnologia para a sala de aula. Eu vivo dizendo que a escola é o último lugar em que a narrativa ainda tem espaço. A narrativa é uma pessoa conversando com a outra, uma pessoa ouvindo a outra, ouvindo, fazendo perguntas, dialogando. A tecnologia acabou com todas essas mediações, que são fundamentais. A espécie humana é espécie humana porque transmitiu cultura durante milhares de anos pela voz. E a voz está desaparecendo como elemento de mediação. Então as pessoas nem falam mais nos telefones, só teclam, só digitam. A própria funcionalidade da nossa mão, os dois polegares ganharam importância. Até isso se vê nas questões médicas, problemas de tendões nos dedos polegares, porque as pessoas digitam dessa maneira. Então essas discussões todas são discussões em que a escola é o ponto de partida. O problema, eu estou na escola há mais de 30 anos. Onde estão essas discussões? Elas precisam, existem, obviamente existem, mas ainda são muito pontuais, ainda são excepcionais, elas precisam ser a regra. A escola precisa parar para pensar. Hoje não. Pensa-se, imagine os pais modernos, né, querem entulhar os seus filhos de atividade, 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 atividade. As crianças precisam ter tempo. Tempo para aprender a conversar, tempo para ouvir, tempo para formular perguntas, tempo para o silêncio. Não há mais silêncio no espaço público. O espaço público ele é cercado de ruídos e ruídos, esses ruídos típicos da tecnologia. Então, aí está a questão. Se fosse para se perguntar como que a gente faz, tem que fazer simplesmente. Tem que aquele grande compositor, Beto Guedes, que dizia, a lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. A gente tem que fazer essas coisas.
Fazer a lição, né? Jogar fora o celular não adianta, não, hein? Você está pensando aí em casa, vou livrar meu filho. Não é nesse sentido que o professor está falando aqui, não. É usar com moderação e tornar essas relações mais saudáveis dentro da família.
Não se trata de vilanizar o celular. Se trata de atribuir mais responsabilidade aos adultos. Então, quantos restaurantes, pergunto aqui a vocês e aos ouvintes, quantas vezes você foi a um restaurante e você viu um casal de pais com as crianças sentadas com os aparelhos eletrônicos do lado? Quantas vezes? Eu já vi centenas de vezes. Por que não ocupar pelo menos o horário da mesa para conversar com os filhos, para ouvir os filhos? Isso não acontece, ou acontece cada vez menos. Então, o problema não é o aparelho, o problema é a maneira como se faz uso, como os adultos, principalmente, permitem que faça uso deles.
Inclui aí também essa aceleração, né? Ah, vai ficar quieto, então eu tenho mais coisas para fazer, vou resolvendo minhas coisas aqui pelo WhatsApp enquanto a criança fica lá parada. Mas voltemos aqui, principalmente a fake news. Nesse bloco queremos dedicar um pouco aí para alertar você também como não usar essas fake news para disseminação de conteúdos falsos, né? Vou citar aqui algumas ideias e gostaria que os senhores complementassem, por favor, até falassem o que vocês pensam a respeito do assunto. Eu fui fazer uma experiência no próprio Google, né? O que o Google me diz a respeito de fake news? Muito pouco em termos de prevenção. Até a página do Google, onde ele diz das medidas dele preventivas, são difíceis de entender, porque o Google tem um selo lá, quando é uma fake news, mas é um selo que não é intuitivo, você não entende o que ele quer dizer. Muitas das vezes, como a gente comentou, que nem sempre a pessoa sabe que aquela mensagem encaminhada ali no WhatsApp quer dizer que veio de alguém. Mas então, o que eu podia elencar aqui a respeito de como identificar e não compartilhar fake news? Não ler só o título da informação, verificar o autor, ver se conhece o site, Observe se o texto contém erros ortográficos, que muitas vezes as pessoas não estão se importando para isso. Olhar a data da publicação. A gente falou aqui que muitas vezes se recompartilha assuntos muito antigos e se tornam latentes de novo, não é? Nesses temas, gostaria que os senhores comentassem.
Como é difícil, né, a questão hoje, essa dependência tecnológica é uma doença reconhecida pelo CID, né? Então, quer dizer, acho que mês passado eles reconheceram, existe a dependência tecnológica como doença. Existe clínica, até aqui no Brasil, tem em Curitiba, tem gente que faz esse trabalho de desintoxicação digital. É uma doença hoje. Está aí compartilhando notícia, etc. E juridicamente, por mais que a gente... Sou estranho isso, mas juridicamente o pai é responsável. Então, qualquer dano que o filho cause com alguma fake news, com alguma ofensa, qualquer crime que ele cometa, qualquer ilícito civil, o pai vai ser chamado a responder pelo conteúdo falso ou ofensa compartilhada pelo filho. Mais do que educação, acho que tem que ter um pouco também de fiscalização. Eu sei que é difícil, né? Como se eu for fiscalizar o que o meu filho está fazendo? Mas dá uma olhadinha lá, vê se o filho não está, dá uma entrada na rede social do filho, procure acompanhar também o que o filho está fazendo para evitar isso e também para orientar. Ó, meu filho, você está fazendo isso aqui não pode, tá? Então, além desses cuidados que a Lígia citou, acho que esse é um cuidado que a gente tem que também alertar os pais, né?
Bom, senhores, vou partir para o encerramento, então, do programa Em Pauta de hoje. Gostaria aí de considerações finais de ambos, para a gente deixar uma mensagem final também de arremate dessa nossa conversa, né, de pensar, investigar, analisar antes de disseminar essas notícias falsas, né, e que você consiga também um pouquinho mais de tempo para entender o que é que a gente está colocando aqui como proposta para você que está em casa nos ouvindo aí, de não simplesmente passar para frente só porque você gostou do título ou porque aquele título reforça a sua opinião. Tenha um pouco aí de cuidado. Então, professor, agradeço então a participação do professor Daniel Medeiros, doutor em Educação Histórica pela UFPR e professor de História no curso Positivo.
Foi muito legal aqui bater papo sobre esse assunto tão importante. Eu lido com jovens e me sinto responsável por questões dessa natureza. E o recado final que eu daria é esse. Acho que todos nós adultos devemos nos sentir responsáveis, devemos assumir essa responsabilidade. Acho que a referência que você fez, Márcio, essa chamada corrente do bem, ela é um bom antídoto para essa situação que a gente vive. Então a gente olha, vê e recrimina, mas não faz nada. A gente olha, vê percebe que aquilo não está certo, mas se cala. Então a nossa própria disposição, eu sempre estou disposto, agradeço muito o espaço, e sempre estarei disposto para discutir questões como essa.
Agradeço também o Márcio Dumas, mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela UFPR, integrante da Comissão de Coordenação de Tecnologia da Informação da OAB Nacional.
A única recomendação, acho que depois de tudo que a gente falou, é leia, pare, veja e tenha ciência. É importante ter essa ciência que você, sim, você pode ser responsabilizado pelos seus atos.
Agradeço os participantes da conversa, você também que está em casa nos ouvindo. Muito obrigada pela paciência de estar conosco. Encerrando Em Pauta de hoje sobre fake news, a gente fica por aqui. Ótimas reflexões para você em casa. Até a próxima.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.